momento, querido ouvinte. Aqui é Paulo Zanella.
Aqui é Cristiane Navarro.
Aqui é Guilherme Andrade.
Aqui é o Sandro Cruz.
E aqui é o Marco Cruz.
Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando porque
para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, boa noite, bom dia.
Então, gente, talvez tenha estranhado um pouco aqui o início desse podcast. Hoje o Paulo Zanella, eu mesmo estou de host aqui. Estamos fazendo um experimento para dar uma folga pro Guilherme de vez em quando, né? Porque toda vez é ele que tem que ser o host e se ele falta não tem podcast. Então é um problemão, né? E ele também merece um descanso de vez em quando. E o assunto desse episódio de hoje, o primeiro a ser gravado em 2020, é a nossa expectativa. O que nós esperamos desse novo ano que acaba de se iniciar, né? Já começou com uma ameaça de guerra nuclear aí pros mais... os que estão mais ansiosos.
Começou
mas
bem!
Mas eu acho que esse ano promete, né? 2019 não foi fácil e 2020 não tá sendo. E aí, pessoal, o que vocês acham desse ano? O que vocês esperam? Fizeram suas programações? Escreveram os desejos de vocês lá no Secret? Esperando alguma coisa melhor pro ano que está entrando no momento?
Eu acho que esse 2019 promete, mas... Ou, 2020!
A Cris tá num delay aí.
Já tá no cheque errado, já.
Esse 2020 promete mais do que o 2019, porque agora você não pode botar só... Tipo, 1/1/20, você tem que colocar 2020, porque corre o risco de alguém adulterar o seu documento.
É mesmo.
No final do 20, colocar 19, 17, 16.
Sabe que ano passado eu tava, antes de começar a de fato falar o que eu espero desse ano, que é o futuro, eu tava lembrando do passado, algumas coisas que vão fazer 10 anos ou 20 anos, e é curioso pra ver como o tempo passa, né? Esse ano, em algum momento do ano, vai fazer 10 anos da Vuvuzela, da Copa lá de 2010.
Esse ano... É verdade, mano.
É mesmo, ó.
Esse ano vai fazer 20 anos da Copa João Avelange, a novela Laços de Família.
Começou do SBT na Globo.
É, exato.
O Rei do Gado também vai fazer 10 anos, não?
Não, o Rei do Gado é de 96.
Vai fazer 10 anos que ele passou, não vale a pena ver de novo.
A não ser que você esteja falando do Rei do Gado que entrou agora, né? Que começou aí em janeiro do ano passado.
É, pode ser que agora também no carnaval vai ter um monte de Rei do Gado também.
Ah, agora que eu entendi. Puta que pariu, velho. Caralho.
Agora eu entendi.
Esse ano vai fazer 20 anos de uma novela chamada Uga Uga. Eu não sei se alguém
assistiu. Ei, desenterrou aí.
Márcio, foi.
Passa a vinheta, editor, direto do túnel do tempo.
É, então. Essa novela foi escrita pelo autor chamado Carlos Lombardi. Ele é muito conhecido por deixar os atores sem camisa e apelar bastante pra sexualização. Acho que foi no passado, um dia que eu tava sem nada a fazer, eu esbarrei no primeiro capítulo da novela. É um negócio inacreditável, né? Que mostra como era a TV antigamente. Tipo, hoje você vê essa questão de mulheres... trabalho na mecânica sendo tratado de uma maneira bem diferente, e lá antigamente tinha uma mulher que trabalhava de mecânica e o Carlos Lombardi, no auge dessa criatividade, deu o nome de Maria João pra personagem. Aí a personagem, a novela, ela tem um índio Tatuapu, tem um avião que cai no meio da floresta, aí ele vai lá, pega nos seios da Danielle Vinicius, tá todo mundo com medo do índio. Aí um personagem fala: pronto, agora o selvagem conheceu o silicone. Detalhe, contexto da cena, tá todo mundo com medo. Aí ela fala assim: fulano, você sabe que eles são de verdade.
Essa é a novela da sete, né, velho?
20 anos se passaram.
20 anos que a gente comprou aquele Guaraná Antártica com o Pokémon dentro.
Faz 20 anos que a gente também comprava salgadinho e via um tazo dentro. Hoje em dia vem o vento com premiação.
E aí, Cristiane, fez alguma mandinga pra 2020? Você acha que vai dar certo? O que você tá esperando esse ano?
Rapaz, a mandinga que eu fiz, eu pedi pro Maia que pular umas 7 ondinhas pra ver se dá certo em 2020.
Parece que pulou errado, então, pelo menos, pelo começo.
Pô, mas não pulou a onda pra todo mundo, né? Mas pulou só pra ela, hein? Porra, a né? pessoa pular a onda pra não ter uma guerra mundial, aí tá fudido, né?
É complicado.
Tem que pular um tsunami,
um pouco de presunção,
né?
Um pouco de presunção demais.
Teoricamente, um tsunami evita uma guerra, né?
Tem pessoas que adivinham o futuro, mas essas pessoas ficam pedindo dinheiro pra poder adivinhar o futuro. Se elas adivinham o futuro, por que que elas não ficam ricas logo que adivinham o número da Mega Sena, gente? É uma coisa que eu não consigo entender.
Você fala, né? Eu me lembrei de uma matéria que eu vi daquele cara que escreveu o livro, né? De como ganhar na Mega Sena. Aí ele fez 1.500 jogos e não acertou nenhum.
Aí o cara vai lá e escreve um número. Como ganhar na Mega Sena? Por que ele não ganhou logo? Ele ia estar precisando escrever livro? Não ia.
Ah, porque ganhar na Mega Sena não é fácil. Mas escrever livro que um monte de gente burra vai ler, é fácil.
Isso é verdade.
É que existe uma ética entre os futurólogos e os astrólogos que não pode usar essa ciência, entre aspas, pra ganhar dinheiro, entendeu?
Isso é o que eles dizem.
Eu sei que na Umbanda tem um negócio desse tipo aí que ele falou mesmo, né? Você faz pros outros, mas você não pode fazer pra si.
Não compara, mano, uma religião séria com uma astrologia.
Eu digo assim, que a premissa é parecida, né? Porque, tipo assim, ele faz trabalho pra outras pessoas, mas se ele quiser algo pra ele, ele tem que procurar outro pai de santo lá. Aí eu acredito que no...
É uma hierarquia.
Seja na mesma linhagem aí.
É o ditado, né? Santo de casa não faz milagre.
Casa de ferreiro, espeto de pau.
Cara, mas pra 2020, bicho, eu não sei o que esperar pra esse ano, não. É, 2019, eu pus uma meta, assim, na minha vida de sobreviver, sabe? Eu queria sobreviver. Queria chegar no final do ano sem dever ninguém.
É, eu falei nessa.
Queria, sei lá, conseguir um emprego até no final do ano. E, assim... Nessas aí até que deu certo, sabe? Cheguei no final do ano, tô trabalhando, não tô devendo ninguém, tô com alguns projetinhos aí pra minha vida. Então, sei lá, cara, eu acho que em 2020, nesse Brasilzão que nós estamos aí, nessa falta de esperança, eu acho que se for melhor do que 2019 já tá bom, não precisa ser muita coisa não. Se for igual ou melhor, tá bom demais.
Cara, eu vi uma reportagem essa semana que teve um senador, acho que foi um senador, deixa eu ver até para não falar besteira aqui, que ou foi senador ou foi deputado, acho que deve ter sido deputado, que aprovou, botou em congresso uma lei que não podia filmar presidiário e que só podia, como é que se diz, com ordem judicial de busca e apreensão, buscar um foragido na casa dele ou na casa de qualquer outra pessoa das 9 da manhã às 9 da noite. Não podia pegar em horário assim. Eu digo, cara, ai, é um absurdo. O que que eu posso
falar? Só em horário comercial, é?
É o Randolfo Rodrigues com...
É esse mesmo.
Do Riquião. Ele tava programando alguma festa pra depois das 9, certo? Né? Pra...
O cara sai lá do meio do mundo, literalmente, né?
Eu acho que isso aí é pra proteger ele mesmo, se tiver com algum rolo no meio. Não me filme, não me toque, não pode mostrar minha tatuagem.
Mas essa parada é pra isso mesmo. Agora a gente teve uma medida provisória aí no dia 1º de janeiro, que foi a extinção do DPVAT, né? Vocês estão ligados nessa? Em 2020 não temos o DPVAT mais.
Aí extinguiu, depois voltaram atrás, aí disseram que ia reduzir o valor, aí depois disseram que extinguiu, depois disseram que ia reduzir o valor, aí...
E aí, como é que ficou isso aí?
Cara, eu acho que tá ainda nos 5 pila ainda. Tentaram extinguir total, né, com o decreto do Bolsonaro lá, mas o Supremo parece que revogou, daí entraram com o processo lá pra ficar barato, tipo.
Tem muita gente que se acidenta na rua, sofre um atropelamento... Não tem carro e acha que...
E não vai atrás.
Não vai atrás porque não sabe que pedestre tem direito a DPVAT. Emerson, uma vez, ele sofreu um acidente na rua, quando ele ia de bicicleta pro trabalho, em uma caminhonete, e aí a caminhonete meio que cortou do lado dele, só que, tipo, tinha uns ferros que ultrapassavam a traseira da caminhonete, sabe? Que tava em cima, assim, e atravessava. E aí pegou no ombro dele... Eu disse, homem de Deus, por que que tu não esperou, chamou a polícia, coisa assim, pra poder registrar e ir no hospital pra ver se não aconteceu nada, pra poder ter direito ao DPVAT. Ele, eu não sabia, eu não tenho direito não. Eu digo, tem direito. Quando ele foi ver, ele tinha direito. Ele fez, ah, não sabia. De, meu Deus do céu. Essas coisas de leis pequenas assim, eu vou atrás até o fim. Pra saber até onde eu posso ir.
Não, e tá certo. A gente não tá pagando?
Claro.
2019 foi um ano bem cansativo, física e mentalmente. Eu não esperava. Eu, há alguns anos eu venho fazendo metas. A gente até fez um episódio sobre metas e objetivos de ano novo. Mas a partir de agosto de 2019, tudo virou de cabeça para baixo. Eu tava acompanhando um arranque de uma planta do zero. Não fazia ideia de que era tão cansativo. E sugou muita energia minha, assim, deu um monte de problema. Tive derrame articular, porque a gente acaba querendo fazer outras atividades para se desligar do trabalho. Aí acabou que eu fiz as minhas maratonas, tive uma inflamação no joelho e tal. Então foi bem cansativo, mas deu uma reviravolta ali no final do ano, positivamente. Aí eu consegui agora ficar perto da minha família e continuar fazendo o que eu gosto, né? Trabalhar na área que eu estudei. E a expectativa é boa. Eu morava numa cidade pequena, de 23 mil habitantes, agora voltei a morar em uma cidade grande. E feliz, surpreso. Eu tô com uma expectativa boa em relação a esse ano. Eu sinto que as energias estão voltando. Pelo menos no meu círculo, assim, da vida pessoal e vida profissional, a minha expectativa é boa. Depois a gente pode falar mais pra frente, né? A minha maior preocupação é em relação ao cinema mesmo, brasileiro, que tem muita coisa acontecendo. A última notícia foi a questão do Recine, né, que é um projeto que ajuda a construir cinemas em cidades pequenas, e ele enfrentou uma resistência no Congresso por conta da base governista, que enxerga que o cinema está ocupado por pessoas de esquerda. E o que me deixa preocupado é a própria estratégia de se tá do jeito que eu enxergo errado, vamos fazer do jeito que eu enxergo certo. Não, se tá errado, vamos simplesmente destruir e impedir que esse projeto siga adiante. É estranho para mim, porque é uma coisa que não tem nada a ver com o objetivo deles. Tipo, se a produção não tá como você quer, você vai impedir as pessoas de ver? Você tenta mudar a produção. Mas enfim, isso é uma das coisas que mais me preocupa nesse ano. Mas eu vejo um certo... Eu acho que essa guerra aí, que pode acabar surgindo na conversa, ela já chegou, ela já passou do auge dela. Eu acho que agora é uma estabilização e mais pra frente uma queda.
Você diz guerra que é ideológica, assim, de polarização?
Eu acho que crescer, ela não cresce mais, entendeu? Ela vai incomodar muito, mas ela não cresce.
Cara, assim, eu vou te falar uma coisa assim, que eu tô percebendo. Eu acho que tá caindo a ficha de muita gente. Pessoas, assim, que ajudaram a eleger esse governo, que tava iludida mesmo, sabe? Não é que tinha aquela convicção. Aquela coisa que a gente fala, né? Aquele meio termo ali da galera que elegeu o Lula e elegeu o Bolsonaro, né? Que a gente sabe que tem esses eleitores. Eu acho que essa galera meio que acordou, assim, falou assim, poxa, eu acho que a coisa tá... A água começou a bater na bunda, sabe? E eu tô vendo isso, eu vi isso muito no final do ano, e eu tô com a expectativa que isso, que as pessoas acordem pra esse lado político. Porque, assim, pô, cara, quem quiser votar no Bolsonaro... Eu não sou da pessoa que acha a pessoa que votou no Bolsonaro escrota. Eu acho a pessoa escrota, entendeu? O negócio é o discurso da pessoa, são as ideias da pessoa. Se a pessoa tiver ideias escrotas, ela é escrota. Mas tem muita gente que votou no Bolsonaro por sei lá, por ignorância, por não conhecer a fundo, ou por se deixar iludir, sei lá, por seja qual o motivo for.
Eu acho que, na verdade, também a gente ficava meio que sem opção, né? Porque ou era PT de novo, ou era o Bolsonaro, ou era o Caio, esqueci o nome dos outros candidatos lá. A gente Cossiolo e Ciro. E Ciro Gomes. Então, acho que ficou todo mundo meio que na guilhotina ali, sem saber nem por quem votar.
Eu sim, sinceramente, eu não concordo com esse pensamento, sabe? Eu concordo no segundo turno, sabe? Eu até brinco com os colegas meus, assim, que às vezes eu encontro e falo assim, ah, você votou no Bolsonaro? Eu falo, votei. Você votou no primeiro turno ou no segundo? Porque se a pessoa votou no segundo, só no segundo, pra mim, entendeu? Era a cruz ou a espada, entendeu? Mas eu acho assim, eu não concordo na questão do primeiro turno. Eu acho que tinha muita opção, sabe? O jogo político afunilou, entendeu? O jogo político levou as pessoas a acharem que tinha dúvida. Mas isso também é coisa que a gente já discutiu também. Tem episódios pra trás aí que a gente já discutiu isso.
A gente falou no passado que era vantajoso para eles, no primeiro turno, polarizar entre um e o outro, e foi o que aconteceu. Agora, aconteceu a coisa mais óbvia, e a história tá aí para mostrar, em 2019, e eu fico muito curioso para ver como é que vai ser esse ano, que é o seguinte. Bom, a Alemanha nazista perdeu a Segunda Guerra, a União Soviética e os Estados Unidos, França e Inglaterra se dividiram. A Dilma saiu do poder, os conservadores, os liberais, eles começaram a se dividir. E o Bolsonaro assumiu o poder um pouco antes, né, quando a Índia conseguiu se libertar com toda a história do Gandhi, também houve essa divisão. Aí virou Índia e Paquistão. E agora aqui aconteceu, o roteiro é o mesmo, só mudam as peças. Tipo, o Bolsonaro foi eleito, saiu o inimigo comum e agora eles começam a brigar entre eles. E não é nem liberal, que os liberais, eles não gostavam do Bolsonaro. Agora os conservadores começam a brigar entre eles e estou curioso para ver como é que vai ser em 2020, porque eles terminaram 2019 brigando. E é por isso que eu digo que para cima essa briga não vai mais. Porque agora o pessoal, como diz o Guilherme, a ficha ela começou a cair, que não existe milagreiro e essas coisas tais. E eu fico curioso como que vai ser 2020, porque nunca se falou tanto em reeleição no primeiro ano de um governo.
Em 2020, agora, a gente vai ver a disputa para prefeitos, né? Se algum prefeito vai tentar se agarrar no Bolsonaro, ou todos vão correr do Bolsonaro quando o Bolsonaro falar que tá apoiando, né? Isso vai ser legal de ver também.
Isso é a coisa que eu ia falar, porque esse ano vão poder medir a força que ainda tem o bolsonarismo, porque agora é baseado na realidade, né? Mas naquela previsão de que antes da eleição, porque antes da eleição podia falar qualquer coisa, agora o pessoal viu o que aconteceu, então a gente vai poder medir se ainda tem força ou se já está em declínio. O problema de ter eleição em dois anos é isso, porque você teve no primeiro ano muita coisa, muita conversa, muito projeto e reforma da Previdência, e quando você tem eleição municipal no ano seguinte do teu primeiro ano de governo, tipo, a gente sabe que vai chegar um momento que o Congresso vai dar uma desacelerada, o próprio governo já vai dar uma desacelerada, e isso vai ser muito ruim.
Mas, cara, eu acho assim, que o Bolsonaro pode ter muita, assim, influência, não sei força, mas ele pode tentar influenciar nas capitais, né? Porque, na verdade, o que grande interessa, assim, pro governo federal são as capitais, que é praticamente um subestado, né? São Paulo, Rio de Janeiro.
Cidades polo.
É, sim, mas assim, não acredito muito que ele vai se meter muito, até porque eu acho que ele tem muita tarefa, sabe? Eu acho que o governo ele tá muito sufocado pra ficar preocupando com a eleição municipal, sabe? Então eu acho que vai ser uma coisa assim, bem, sei lá, bem cirúrgica, assim, não sei o termo melhor.
Sei que assim, aqui, né, no Ceará, é como vocês viram na eleição, foi o único estado que no primeiro turno não votou nem no Haddad, nem no Bolsonaro, né? Foi o único estado que ganhou foi um outro candidato, né? No caso, o Ciro Gomes. E assim, o governador, né, ele é do PT, Então, quer dizer, já começa aí aquela quebra de relação com a presidência. O prefeito, pelo menos daqui de Sobral, é irmão do Ciro Gomes, que é, o Ciro já se declarou que é anti-Lula e anti-Bolsonaro. Então, aqui no Ceará é mais complicado de ter uma influência do Bolsonaro. É, porque eu acho que são, se eu não me engano, só são 5 prefeitos que têm ligação lá com eles. E só teve desses, acho que só foi 2 que entrou para a aliança. Ele vai até fazer um evento aqui nas próximas semanas, né, para juntar pessoas aí para esse partido dele. Aí aqui eu acho complicado aqui para ele.
Para esse ano ainda continua aquelas agendas de reforma também, né? Porque a reforma tributária ainda não...
Eles vão ter que fazer força para embalar nesse primeiro semestre.
É.
Esperamos que agora, depois de todo o aprendizado que foi ano passado, consigam ser melhores, no caso, em relação a diálogo. Só que parece que vai ser mais difícil, né? Porque a base diminuiu, a oposição a ele está aumentando... Vamos ver. É. Mas também, em compensação, o Congresso tá ficando mais forte, mais independente.
Tem a eleição dos Estados Unidos, né? 2020.
Tem. É. Então, aproveitando, esse é um dos motivos que eu acho que essa questão Estados Unidos, Irã, Estados Unidos e Oriente Médio, ela vai ter um impacto forte, já está tendo, mas ela não vai ter muito futuro. Porque mesmo se ele faça alguma coisa, não vai ser bom para ele em médio prazo, não é vantagem. Uma guerra não é vantagem para ninguém, só as pessoas elas acham que é porque vivem numa ilusão, mas não é vantagem, aumenta muito o gasto, as pessoas já estão insatisfeitas e aquela região lá é um ninho de gato. Então, por conta dessa eleição, ele é favorito, mas ela é imprevisível, ele não sabe o que pode acontecer. Vai ser limitada essa questão, embora ela seja grave.
Vai repercutir muito no Brasil, né? Essa eleição. A última repercutiu bastante já. E agora, não sei se vocês notaram ou ouviram falar uma coisa, que os trend topics do Twitter sobre essa questão do Irã e Estados Unidos, a maior parte foi no Brasil, né? Os malucos até leram. Lá no Irã, no jornal do Irã, os caras leram os tweets dos brasileiros aqui sobre o Irã. Então a eleição de 2020 nos Estados Unidos também vai repercutir bastante nas nossas redes sociais, apesar de não termos nenhuma influência sobre ela, né?
Mas a questão do Brasil-Irã, eu tava até vendo, porque diz que de 2010 pra cá, eu tava até lendo aí quando começou essa história de guerra, que foi criado um vínculo comercial entre o Brasil e o Irã, onde o Brasil fornecia carne e soja para o Irã, e o Irã fornecia para o Brasil alguns uns metais lá, eu não lembro, tinha 3 lá específicos. E aí eles tinham essa troca comercial, começou em 2010, aí foi tendo um aumento, aí quando a Dilma entrou, aí deu uma diminuída, mas não deixou de existir. E nesse governo atual ainda existe, né, essa relação. E aí o que acontece? Só que o Bolsonaro, ele entrou nesse puxa-saquismo aí dos Estados Unidos e ficou nessa história. Quando falaram assim, possivelmente vai ter uma guerra, e ele meio que implicitamente disse que ia apoiar os Estados Unidos, ele já meio que ficou queimado no Irã. E aí eu tava comentando com uma pessoa de manhã. Porque, tipo assim, você tem 2 amigos e aí as pessoas ficam se intrigam. Você vai ficar do lado de quem? Se você é amigo dos dois? É complicado pro Brasil entrar numa guerra, principalmente no oba-oba que estão fazendo, né? Porque é os Estados Unidos, mas o Brasil tem uma parceria, mesmo sendo pequena, mas ele tem uma parceria com o Irã também. Aí fica complicado você entrar de um lado e...
Não, é verdade. Os ministros da economia e da agricultura, por semana, já deram a cutucada nele, mano. São 2 bilhões de dólares. Parece que não é muita coisa, mas é bastante coisa, né?
Sim, porque o mundo hoje, ele tá muito globalizado. O Brasil, ele tem muitas relações com os países daquela região. É muito fácil você, na bravata, falar, eu não negocio, eu não vou negociar com países que têm ditadura. Aí a pessoa pergunta, mas e a Arábia Saudita? Entendeu? Que é um país que tem relação comercial. Então é por isso que a escola historicamente brasileira de diplomacia, ela sempre foi no, na disciplina, na paciência e na firmeza. Mas ela não se posicionava como estão se posicionando atualmente o ministro das relações exteriores. Então, seria muito curioso, seria ruim para o país, mas seria muito curioso se algum deles falasse, então beleza, fecha a porta e deu, que é um risco que o Brasil está correndo. Mano, aí a gente ia ver o quanto ia durar a bravata.
Não, tinha que ser quem quisesse ir pra guerra, vai, tá ligado? Nem que fosse americano, é brasileiro, quer ir pra guerra lá, apoiar os Estados Unidos, vai lá. Ia durar uma semana a vontade de ir.
Mas assim, esse discurso desse governo Bolsonaro, ele... É porque o governo Bolsonaro, ele é muito fraco no discurso, né? Assim, você não pode levar fé. Infelizmente, hoje em dia nós temos um governo sem pulso. Então, por exemplo, ele começou, não vou negociar com o comunista, né? É a briga contra o comunismo, nossa bandeira não vai ser vermelha. Ele terminou 2019, levando o pinico lá na China. O que o Mike falou é muito verdade, nós estamos num mundo globalizado, sabe? Hoje em dia, gente, qualquer discurso que um presidente faz impacta na economia do país. Sabe, é isso que é, o governo, ele parece amador, ou ele é amador nesse sentido, por causa disso, que não sabe o que falar. E às vezes é melhor você ficar calado, sabe? Não precisa falar. Fica calado, mano. Ninguém tá pedindo sua opinião, sabe? A briga é lá com do Trump e com o cara lá, entendeu? Pô, deixa os caras, mano. Vai cuidar da sua vida. Você tem um país aí com alto índice de desemprego, com o pessoal pagando o imposto que não tá dando conta, reforma da Previdência aí causando um maior burburinho aí, o pessoal, todo mundo ainda, ninguém absorveu essa ideia ainda. Pô, o cara é preocupado com guerra dos Estados Unidos, mano. Porra, velho.
E o Brasil pagando pelo rombo do roubo. Que o governo anterior fez, né? É uma palhaçada. Eu fico abismado. Não sou nenhuma nem outra, porque eu não. Faz 4 anos, então faz 7 anos que eu não voto, na verdade. Mas o cara é fantoche do vice-presidente. O cara não sabe o que falar, não sabe o que agir. É só levar uma pressãozinha popular que ele já volta atrás. Como é que ele deixa, por exemplo, a lei desse presidiário sair? Se ele era um que era a favor do armamento, que o presidiário não ia ter direito à saidinha. Essa saidinha, para mim, de presidiário, é uma coisa que não deveria existir. Tipo, o cara fez merda, vai ficar lá. Não tem esse negócio de tá dando saidinha, não. Tu fez merda, pô, fica lá. Então, cadê essa promessa que ele fez na campanha dele? Eu acho que foi uma das coisas que fez o povo votar nele. Porque o povo já tá cansado de tanta mentira, né? De tanta fantasia, de tanto jogar tanta coisa em cima do povo. E ele foi o único que fez... um dos poucos em anos, fazer o povo acreditar.
Sei lá, eu concordo muito com uma coisa que a gente sempre discute aqui, que é a questão do dinheiro, sabe? Se tem dinheiro, todo mundo tá feliz, ninguém tá preocupado com segurança, com saúde. Se tá todo mundo trabalhando, ganhando seu salário, o resto das coisas é de menos, porque o Brasil sempre teve problema de segurança, sempre teve problema na saúde, na educação, e nem por isso a galera, sabe, ficava nessa coisa toda aí, principalmente na segurança, querendo arma, querendo isso e aquilo. Eu acho que é um discurso populista, entendeu? Foi identificado qual que era a bola da vez. É a bola da vez, era a segurança, jogaram na segurança. E é isso que eu falo, que a galera tá vendo a água bater na bunda, tá acordando, é que, cara, o problema não é a segurança. Entendeu? Não é a segurança. Esse negócio de bandido bom é bandido morto e bababá, cara, o problema não é esse, sabe? O problema é a falta do dinheiro, entendeu? O problema é a falta do dinheiro, é a pessoa tá em casa preocupada que não tem emprego, tá vendo a família ali passando dificuldade, entendeu? É igual ano passado, não lembro mais ou menos qual mês, acho que pro mês de novembro, até teve um episódio do um programa do Profissão Repórter, da galera assim, tava construindo um supermercado, acho, um shopping na cidade, e sim, filas assim, quilométricas do pessoal levando currículo, sabe? É esse o retrato do Brasil hoje. E pro 2020 a gente precisava era disso, a gente precisa de emprego. A gente não precisa de ser. Claro, a gente precisa de segurança, precisa de saúde, precisa. Mas esse não é o problema principal, entendeu? O problema principal é o dinheiro girar, voltar o país a crescer.
Sim, e dos problemas também que existe hoje, além da educação, que, por exemplo, graças a Deus, meu marido tem condições de sustentar a casa sozinho. Mas fica imaginando uma mulher. Que, por exemplo, que a gente sabe que quanto menos o valor aquisitivo, mais filhos a mulher tem. Eu não sei que prazer que tem, mas enfim, cada um com as suas cria. Mas, por exemplo, como é que essa mulher vai se sustentar sozinha, com 4 filhos e sem apoio de família? Poderia existir, além de creche em período integral, existir escola em período integral também, para que desse condições de uma mãe solteira, por exemplo, trabalhar para poder sustentar seus filhos. E na maioria das vezes ela não tem com quem deixar. Então deixa as crianças tudo sozinha em casa, não tem quem observe as crianças, por exemplo, e as crianças vão se envolvendo, quem que abraça, o tráfico vai abraçar, logicamente. Então isso gera mais criminalidade na sociedade. A falta de oportunidade. Não sou a favor de bandido, nunca fui, mas eu tô dizendo que pode ser uma das causas, assim. E aí depois quem sofre é a mãe, porque tá lá tentando trabalhar o máximo para poder sustentar as crianças, e aí acontece o que geralmente acontece.
Dessa pauta aí de previsões para 2020, eu tô bem curioso. Essas duas eleições, elas vão definir qual vai ser a onda, vamos dizer assim, na época, vivendo, talvez não, mas olhando para trás, alguns movimentos dá para perceber que ia ter uma ascensão mais da direita e mais da direita conservadora. Então, essas eleições são um retrato do seu tempo. E agora nós temos as eleições municipais e essa eleição nos Estados Unidos, que talvez puxe a fila de muita coisa. Seria muito curioso aí se ela terminasse, mesmo com a vitória do Trump, mas de uma forma mais acirrada ou algo do tipo, ou mesmo ele não conseguindo ganhar. Então vai definir aí qual vai ser a próxima onda, aí, se vai ser mais de esquerda, ou se vai continuar com conservadorismo, ou se vai ser mais liberal. Eu confesso que para mim está difícil de desenhar isso em relação a esse 2020, só quando chegar a hora mesmo que vai dar para ter uma ideia.
Acho que vai ficar um meio a meio.
Mesmo se ficar um meio a meio, já é um sinal de alguma coisa, né? Um meio a meio hoje já é um sinal de alguma coisa, porque a direita dominou muito a eleição presidencial.
A gente já conseguiu observar na Espanha, em Portugal e até na Itália mesmo, que estavam com governos de direita, né? O pessoal já deu uma se ligaram um pouco e veio um pouco lá da esquerda, né? Talvez isso, um processo de retardamento que o Brasil tenha, isso influencie nas próximas eleições também, né? Nos Estados Unidos é óbvio, porque lá eles têm uma cultura de reeleição, né? 8 anos um partido, 8 anos outro. Eu acho que não tem pro Trump perder essa vez.
Também então, a eleição mais fraudulenta do mundo também.
Eu acho que perde.
Torço para que as coisas se encaminhem para um lado mais liberal. Aqui no Brasil vai demorar muito, a gente não tá nem pronto, mas eu torço aberta. Né?
Mas sabe o que foi que aconteceu lá também? Veio até à tona um dia desse. Pode ser também que seja especulação, mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos o voto é facultativo. E tinha muita gente protestando contra o Trump, só que é o que acontece. Uma coisa é eu estar no meio da rua protestando, outra coisa é ir para a urna votar. E diz que a maioria dessas pessoas que estavam protestando não votaram. Então, quer dizer, para ele é vantagem, né? Não, pode ficar aí latindo aí na rua e o pessoal que vota em mim vai lá e vota.
Isso aí é um problema. É, isso aí é um problema. Você reclamar e não ir lá fazer sua parte é difícil, né?
É, porque, por exemplo, e outro principal ponto, tipo, o pessoal tá muito cansado de globalização. O povo americano, ele tem muito essa de olhar para dentro e muita raiva da China, tanto que agora eles têm toda essa questão... Teve, né, essa guerra comercial com a China. Vamos ver como é que se desenrola esse ano, até uma coisa que a gente pode abordar também. E ele se elegeu prometendo resgatar a força interna. Então muita gente acredita.
Se eu te disser que essa história da China, eu já estava imaginando o Trump, né, apesar dos pesares, e na época da eleição foi até com uma pessoa falou isso, né, uma pessoa de lá, que assim... É, parece que as empresas dele somam 60% do PIB do país. É um negócio assim. E aí um cara que questionou, né, a questão da candidatura dele, disse assim que ele já ajudava muito o país, independente de ser presidente ou não, porque ele gerava muito emprego. E aí, como tem essa, justamente isso aí que você acabou de falar, essa ascensão da China comercialmente, para ele, de uma certa forma, é uma grande ameaça, porque aquilo tá... atingindo ele tanto como presidente quanto como empresário. E aí ele fez justamente essa lei de aumentar a taxa de produto da China, que era para as pessoas comprar os produtos dele. Então, assim, ele governou para ele mesmo. Vamos assim falar. Isso já era esperado, porque você colocar um empresário no... É a mesma... Aconteceria um negócio parecido no Brasil, como se fosse um Dória fosse presidente. Ele ia fazer a mesma coisa. Ia valorizar o dele e aumentar o preço dos outros.
Mas o Dória pro Donald Trump tem muita diferença, né?
Tem outra questão. Não, que o Dória é um mega empresário também, né?
Ah, mas, não, mas eu digo assim, que o Donald Trump é o Donald Trump há muitos anos, né? Assim, ele não é um qualquer empresário. Isso é verdade. Ele é um gigante mundial há muitos anos.
O cara... O país depende dele, ele sendo presidente ou não.
Eu também acredito que ele se reelege esse ano. Porque tipo, essa onda ainda está no alto patamar. Ela não vai cair agora, mas eu acredito que ela não sobe mais. Mas ele ainda vai surfar nela, e como o Paulo falou, é uma tradição. A não ser que aconteça um desastre muito grande, mas é uma tradição na reeleição. Né?
Mas começou lá no Bush.
Sim.
Esse lance de rede social, internet, com o John Bolton, lá de usar as massas, né, e saber manipular as redes sociais e tal. É tipo, o Trump foi o sucessor lá nos Estados Unidos e o Bolsonaro foi aqui, né. Nas próximas eleições, os dois lados vão estar muito bem guardecidos, né, dessa função, né. Então pode haver uma paridade maior também.
Isso é um ponto a se considerar. Não, isso é um ponto a se considerar, entendeu? Assim, o que eu vejo lá é a questão da reeleição mesmo. A galera mete muito pau na urna eletrônica brasileira, esses imbecis que falam essas coisas aí. Mas assim, a eleição americana, você não tem muita garantia, sabe? Ainda é no papel lá, mano. Sabe? Não tem como. Assim, é muito fácil de fraudar. Sabe? Então, já tem caso de suspeito, por exemplo, a reeleição do Bush tem suspeitas de sabe, existe isso. Sempre tem essas suspeitas quando o governo não tá muito bem e o cara acaba sendo reeleito. Não que o governo Trump não esteja bem, né? Eu não entendo de política americana para afirmar isso. Mas é um caso, cara, é um caso a se levar em conta a questão das redes sociais. Mas, sei lá, a política americana é muito particular, mano. Esse negócio de voto facultativo, entendeu? Por mais que no Brasil também seja facultativo, você só tem que pagar a multa lá. Mas o pessoal ainda vai muito às urnas.
Eu acho que esse negócio do Brasil ser democrático e o voto ser facultativo, eu discordo um pouco disso aí, né? Porque se realmente fosse facultativo, ia votar quem queria. Eles praticamente te obrigam a ir voltar, porque se tu não pagar, tu vai ter uma multa para pagar. Então, eu meio que discordo um pouco sobre a questão de democracia no sentido dos votos.
Mas, Cris, se a gente for parar para pensar, no Brasil, você vota, se você não votar, você paga uma multa de R$3 por turno, né? Vamos pegar aí que você vota de 4 em 4 anos, 4 vezes, né? Se você mora numa capital, tem segundo turno para prefeito, então você vai deixar de votar 4 vezes, você vai gastar R$12 em um pouco mais aí de 120 dias. Você considera que um ano tem 300 dias? Uma multa de R$3 você paga um centavo por dia para não votar, sabe? Assim, é praticamente irrisório. Eu sei que no Brasil você tem uma taxa de... é, até de miséria, né? Tem um pessoal que vive com abaixo lá da linha da miséria. Mas, cara, um centavo por dia, assim, não é nada, sabe? R$3, assim, se juntar de moedinha no final do ano, você tem R$3 pra ir lá pagar a multa, sabe? Isso se você que precisar do documento, sabe? Se você for fazer alguma coisa que você precisa do documento. Então, assim, pra mim o voto no Brasil, ele é facultativo, sabe? Eu voto porque eu quero, eu faço questão de votar. É, mas se eu não quisesse, eu ia lá e pagava a multa, de boa, R$3, mano, sabe? R$3, pra mim, R$3, graças a Deus, é o que eu compro de pão num dia, sabe? Eu vou lá na padaria e gasto R$3.
O problema não é esse, o problema não é, como diz a passagem lá em Recife, na época que teve protesto, não é pelos R$3, é pela forma que é... é pela forma com que é colocada, tipo, se tu não for, tu vai pagar uma multa. Não é pelos R$3 em si, é pelo, como é que eu posso falar? É pela imposição de tu ser obrigado a votar. Aí não é facultativo, é meu ponto de vista, assim, não é pelo valor em si.
Tudo bem, tudo bem. Aí você falou, é um ponto de vista. Eu acho que o que falta no Brasil é a conscientização, sabe? Conscientização política. E a conscientização política, ela passa por essa ideia de que você não é obrigado a votar, sabe? É porque o brasileiro, ele tem medo de multa. É só você colocar multa em qualquer coisa que o brasileiro, ele para de fazer errado, sabe? Ele vai lá e faz do jeito que tem que fazer. Se você falar multa, é multa se você atravessar fora da faixa, o olho vivo vai te pegar lá, a câmera da prefeitura vai te pegar e vai te dar uma multa. Todo mundo vai começar a atravessar na faixa, sabe? Porque o brasileiro, ele tem medo de multa. Mas se você explicar pra pessoa que a pessoa, por ano, ela vai pagar R$3 pra não votar, eu acredito que tem muita gente que vai, ah, é mesmo, não sabia. É o mesmo lance aí do DPVAT que a gente tava conversando no começo, sabe? Tem gente que não sabe que tem o DPVAT, é falta de conscientização, sabe? Falta de informação, sabe? Então, pros nossos ouvintes, a conta é essa, gente. Se você não quer votar, é um centavo por dia, sabe? Um centavo por dia você não vota. Agora também, se você não quer votar, não reclama da porra do governo, entendeu? Porque pra mim, quem não vota, ele não tem direito a reclamar, ele tem que aceitar o que vem, entendeu? Porque o direito de escolha você tem. Se você não vai lá escolher, então não reclama.
É que nem eu, faz 7 anos que eu não voto. O pessoal pergunta, tu vai votar em quem? Eu digo, em ninguém. Mas como assim ninguém? Cara, eu não sou obrigada a votar, eu tô em outro... É, porque eu morava em Recife, fui pra Florianópolis, e aí meu título ficou lá em, como lá em Recife. Aí teve aquele negócio lá que tinha que fazer o cadastro da biometria pra atualizar onde você estaria pra poder você começar a votar de novo. Tranquilo, fui obrigada a fazer, eu digo, dessa vez eu vou ter que votar, né? Aí... graças a Deus, eu transferi, quer dizer, a gente saiu de lá de Florianópolis e veio para Palhoça, que é uma cidade vizinha de Florianópolis. Então, eu também posso justificar porque estou em outra área. Só que ocorreu de por exemplo, lá em Florianópolis ter segundo turno e aqui em Palhoça não ter. Aí eu tô pagando essas multas agora. Deu, acho que faz uns 4 anos, não, a última eleição, eu acho que faz uns 4 anos, foi a última eleição de prefeito.
Então, sim, aproveitando o momento de conscientização, a Cris lembrou outra coisa. Se você não quiser votar, você tem 90 dias para justificar o porquê que você não votou. Então, mesmo que você esteja na sua casa e você só não quis votar, se você não quiser pagar a multa de R$3, e se não me engano, da última vez que eu paguei era R$3,05, você pode procurar o cartório eleitoral da sua cidade e no prazo de 90 dias ir lá preencher a justificativa, inventar a justificativa que você quiser. Você pode falar que sua avó morreu, que seu cachorro morreu, você pode inventar a justificativa que você quiser que você não vai precisar nem pagar a multa.
Tropecei na pedra, arranquei a unha do dedo.
Isso. Então, assim, esse lance assim de no Brasil nós somos obrigados a votar, não é assim, gente.
Então, pessoas, o papo foi tão legal, foi tão divertido, que esse tema vai render 2 episódios de podcast. Como esse aqui já tá grande, a gente vai finalizar ele aqui e semana que vem a gente volta com o mesmo tema e algumas coisitas mais para continuar esse papo. Então aqui vou agradecer o Guilherme, a Cristiane, o Sandro e o Maico que estão retornando ao Papo de Calçada. E a você, ouvinte, que já está ouvindo a gente há 2 anos e espero que continue ouvindo ainda mais, beleza? Ó, não se esqueça de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E também venha falar com a gente lá no grupo de ouvintes no Telegram. Baixe o Telegram aí, faça sua conta e procure o Papo de Calçada lá, o nosso grupo de ouvintes. É bem facinho, você pesquisa lá t.me/podcastpapodecalçada e você vai estar adentrando ao grupo e podendo falar com a gente, dando suas ideias, comentando o que você achou, se você gostou ou não do episódio. E a gente também vai ter um feedback bem legal dos ouvintes. A gente já está com bastante ouvinte lá, falta você entrar lá, não esqueça disso. Então obrigado, gente. Obrigado a todos que participaram e até mais.
Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.